O CBN Saúde dessa semana conversa sobre lipedema com o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular. Olá, doutor.
Olá, Stephanie e ouvintes do CBN Saúde.
Bom, doutor, vamos começar pela informação básica, né? O que é o lipedema?
O lipedema é uma deposição de gordura doente em membros inferiores. Ela já foi chamada de síndrome gordurosa dolorosa. É uma doença crônica, onde ocorre a deposição simétrica de gordura, ou seja, tanto na perna esquerda quanto na perna direita, a deposição ela é similar, mas é uma gordura que traz sintomas, é uma gordura que traz a sensação de peso, a sensação de dor, cansaço, muitas vezes uma sensibilidade ao toque com dor. São sintomas inflamatórios. Então é uma doença desencadeada por um problema inicialmente no sistema linfático que pode levar também a uma degradação progressiva com consequente linfedema, podendo chegar ao lipolinfedema, que é o estágio final da doença, onde ocorre o linfedema associado ao lipedema. O excesso de gordura ocorre em membros inferiores ou membros superiores, coxa, perna e tornozelos, com a tendência de ficar inchado, principalmente quando de pé.
A doença atinge mais aos homens ou às mulheres?
O lipedema é uma doença quase que exclusiva das mulheres. Pode sim ocorrer em homens, existem alguns casos descritos na literatura, eu tenho alguns casos no consultório também, mas é uma doença muito frequente nas mulheres, ocorre em até 11% da população feminina, de forma que é extremamente frequente. Mas nem todas estão em fases avançadas ou muito sintomáticas da doença. É muito possível que carregue o gene, carregue a genética para ter a doença, mas não tenha ainda externado os seus sintomas ou esteja numa fase mais controlada da doença. Então, é bem possível que muitas das mulheres que têm lipedema nem imaginam que possam ter essa doença. E devido à característica cíclica dos sintomas, muitas mulheres passam por fases melhores, fases piores durante a vida. Muitas vezes procurando uma razão para esses sintomas nas pernas que ela não consegue explicar.
O que causa o lipedema?
As causas do lipedema ainda não são completamente compreendidas. Sabe-se que há uma influência genética e há também uma influência hormonal. Obviamente, a genética pode ser herdada dos seus familiares ou pode ser também a primeira mutação genética na família. A questão é que não se sabe qual o gene ou os genes implicados diretamente no lipedema. Agora, o que se sabe muito bem é que os hormônios influenciam bastante no início dos sintomas do lipedema e influenciam também na piora da doença. Então, as fases da vida da mulher onde há grande variação hormonal é onde normalmente o lipedema se apresenta. E isso vai acontecer principalmente na puberdade, numa gestação ou mesmo mais tardiamente numa menopausa. Existem vários outros fatores, como medicamentosos, alimentares, que podem desencadear a inflamação e piorar o lipedema e seus sintomas. Então, é um conjunto de hábitos de vida insalubres desencadeando o lipedema genético.
Existe um fator genético ligado à doença?
O lipedema tem todas as características de uma doença genética, ou seja, ela é hereditária, ela é transmitida de mães para filhas, sendo que às vezes pode saltar uma geração. O lipedema é uma doença de alta prevalência, ocorrendo em quase 11% das mulheres. E todas as doenças de alta prevalência que são genéticas possuem mais de um gene envolvido nessa hereditariedade. Por que que isso é importante? Porque doenças mais raras, onde apenas um gene é acometido, é mais fácil identificar esse gene. Porém, quando são vários genes acometidos, é muito difícil realizar pesquisa científica e identificar todos esses genes que podem acometer. Porque separando um grupo de mulheres com lipedema, a gente vai ter um grupo com determinado gene, outro grupo com outro gene, um terceiro grupo com mais um gene diferente. Então, na hora que a gente junta todas essas informações, é muito difícil a gente identificar qual que se repete. Mas sim, o lipedema tem todas as características de uma doença genética.
Quais os sinais mais comuns que as pessoas devem ficar atentas?
Para quem não está atento, o lipedema pode parecer apenas a deposição de gordura em membro, mas é muito mais do que isso. Essa deposição de gordura, ela é decorrente de uma inflamação crônica. E, na verdade, essa gordura está protegendo essa paciente dos danos que essa inflamação poderia causar ou infligir em outros órgãos. Então, a simples retirada dessa gordura não vai resolver o problema original, a causa, a inflamação. O lipedema é reflexo de alguma outra situação que esteja causando a inflamação na paciente, que pode ser desde alimentar, medicamentosa, hormonal, traumática, ou mesmo a própria obesidade, que vem junto, anda em paralelo com o lipedema, podendo ser a causa da inflamação ou mesmo secundária ao lipedema. Muitas vezes, os distúrbios alimentares acompanham o lipedema, juntamente com ansiedade, que é muito frequente, e também a depressão. Juntando tudo isso com o estigma do viés anti-obesidade que há na sociedade, essas mulheres sofrem muito com a descrença na sua doença.
Há uma idade específica para que os sinais comecem a aparecer?
Os sinais do lipedema aparecem principalmente após algum momento de grande variação hormonal na vida da mulher. Então é muito frequente que ocorra após a puberdade, após uma gestação ou após a menopausa. Não há relatos de aparecimento do lipedema antes da puberdade, embora essas meninas possam carregar a hereditariedade da doença. A idade costuma ser um fator de piora da doença. Ou seja, encontramos os estágios mais avançados do lipedema nas idades mais avançadas também. Mas normalmente são anos e anos de evolução lenta e progressiva da doença antes do diagnóstico. Afinal, ninguém dorme e acorda no dia seguinte já no estágio final da doença. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais podemos fazer para evitar a progressão da doença para as fases mais avançadas. Porém, o diagnóstico nos estágios mais iniciais é mais difícil de ser feito.
Doutor, o lipedema tem cura? Qual o tratamento?
Infelizmente, o lipedema não tem cura, mas tem sim tratamento e tem controle dos sintomas inflamatórios. Então é possível melhorar muito a qualidade de vida da mulher acometida pelo lipedema com as medidas de mudança de hábito de vida, mudança dietética e também exercício físico, todos eles direcionados para o tratamento do lipedema. A cirurgia, que é a lipoaspiração, ela é capaz de melhorar também os distúrbios de mobilidade associados ao lipedema. Ou seja, as mulheres que têm dificuldade na movimentação por causa dessa deposição de gordura nas pernas pode ter um alívio com a lipoaspiração específica para o lipedema. É uma técnica que visa poupar os vasos linfáticos que são acometidos pela doença e pode trazer também melhora e controle nos sintomas do lipedema. Apesar de muitas portadoras de lipedema ter uma queixa estética, o lipedema é uma doença vascular e que deve ser abordada como tal. É necessário comprometimento com o tratamento conservador para atingir os melhores resultados.
De que forma o lipedema prejudica a saúde da pessoa?
O lipedema caracteriza-se por uma sensação de inchaço simétrico em membros inferiores ou membros superiores, uma deposição de gordura nessas regiões, normalmente desproporcional ao tronco e abdômen, ocorrendo então uma assimetria entre o corpo inferior e o tronco. Hematomas e roxos que aparecem com frequência e muitas vezes não são explicados, o aspecto de celulite nas pernas e a sensibilidade ao toque, muitas vezes dor ao toque. É relatado muito frequentemente também uma sensação de cansaço, de fadiga generalizado. E o que é recorrente também é a dificuldade em emagrecer, mesmo fazendo dieta e exercício físico direcionados para a obesidade. O momento de início dos sintomas também é muito importante, principalmente quando ocorre depois da puberdade, de uma gestação ou mesmo da menopausa. Numa pesquisa recente, mostrou que a pergunta "Você sente que tem algo de errado nas suas pernas, mas não sabe o que é?" foi a pergunta mais significativa para o diagnóstico do lipedema, seguida de "Suas pernas doem?" e "Se você tem inchaço nas pernas?"
Existe alguma cirurgia para essa condição?
Nos últimos anos, foi descrito por pesquisadores alemães a técnica da lipoaspiração com preservação dos vasos linfáticos para fins de tratamento do lipedema. É muito importante ressaltar que no tratamento do lipedema, a prioridade máxima é o restabelecimento da mobilidade, ou seja, a movimentação livre dos membros. Em segundo lugar, é necessário a melhora da qualidade de vida. Então, os trabalhos mostram que é possível atingir uma melhora sintomática de até 60% em 6 meses após o tratamento cirúrgico. E o objetivo estético fica em terceiro lugar no tratamento com a lipoaspiração do lipedema. Não porque não seja possível e nem que seja desejável, mas sim porque é muito mais importante o restabelecimento da qualidade de vida. Então, a lipoaspiração é um coadjuvante importante no tratamento do lipedema, mas a técnica é bem específica e diferente da utilizada em outros locais.
Doutor, qual a diferença entre lipedema e linfedema?
Apesar de terem um nome semelhante, lipedema e linfedema são doenças bem diferentes. O lipedema pode levar ao linfedema nos seus estágios finais da doença, onde até se chama lipolinfedema. Mas enquanto o linfedema é um acúmulo de líquido no espaço intersticial, o lipedema é uma deposição de gordura em membros inferiores. Mas como essa gordura muitas vezes fica inflamada, dá a sensação de inchaço e acúmulo de líquido. Normalmente, o linfedema é assimétrico, enquanto o lipedema é simétrico. O linfedema não tem dor, não tem sensibilidade ao toque, enquanto o lipedema tem dor, sensibilidade ao toque, pode ter roxos, fragilidade capilar, sensação de peso, cansaço, inchaço e fadiga pelo corpo. O que é muito frequente no lipedema é a desproporção entre o corpo superior e o corpo inferior. Algumas medidas terapêuticas podem funcionar tanto para o lipedema quanto para o linfedema, mas com certeza o resultado melhor é quando se tem o diagnóstico preciso.
O CBN Saúde dessa semana conversou sobre lipedema com o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular. Muito obrigada, doutor.
Muito obrigado, Stephanie, e até a próxima.
Stephanie Aidar para o CBN Saúde.